Doutor Hilton Júnior, bom dia, boa sexta-feira para o senhor, tudo bem, doutor?
Bom dia, Fabiano, bom dia, Eliane, boa sexta-feira para vocês também, tudo bem, graças a Deus, e com vocês?
Ah, por aqui está tudo ótimo. Doutor, para começar aqui o nosso papo hoje, nós vamos falar sobre revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda, doutor Hilton?
A revisão da vida toda, Fabiano, é uma tese criada, principalmente na região de São Paulo, que previa o quê? Previa utilizar para aquelas pessoas que se aposentaram até 99 e tiveram o fator da exclusão de contribuições anteriores a 1994, que foi quando houve aquela mudança do Plano Real e tudo, para que esses valores que eles contribuíram antes desse período de 94 sejam contados a título de cálculo para o benefício, porque se viu uma diferença muito grande entre os valores que as pessoas recebiam antes de 94 e os valores que as pessoas passaram a receber depois de 94. Então, criaram essa tese buscando refazer o cálculo de benefício para tentar aumentar o benefício do aposentado.
Doutor Hilton, bom dia. E quem tem direito à revisão da vida toda, doutor?
Via de regra, Eliane, são aquelas pessoas que tiveram seu benefício até 99, tá? E que tiveram as diversas das suas contribuições antes do período de 1994. Então, essas pessoas que se aposentaram durante esse período, elas podem estar conversando com o advogado especialista para estar vendo a possibilidade de ingressar com a ação para essa revisão da vida toda, para refazer o cálculo do seu benefício e ver se realmente é vantagem, né, para aumentar o seu benefício, esse recálculo desses valores anteriores.
O Supremo ainda está em discussão, né, doutor? Retorna, foi pedido vista por Alexandre de Moraes e a discussão volta agora, dia 25 de fevereiro, né?
Exatamente. Essa discussão, ela decorreu dos vários recursos que o INSS veio entrando, que chegou até o STF, né, acerca dessa tese criada. Por quê? Porque vai ter um impacto gigante, principalmente nos valores do INSS, porque seria, para o INSS, claro, um rombo de milhões para fazer esse recálculo, porque aumentaria muitos benefícios, teriam de pagar o retroativo da diferença desses benefícios. Então, quando se fala isso, o STF pegou e tomou para si a responsabilidade de julgar. Muitos advogados estão aguardando, né, para ver qual vai ser o posicionamento do STF, até mesmo para evitar a expectativa no cliente e evitar ações que não vão ter resultado algum mais para frente.
Agora são 7 horas e 30 minutos, sem mais pergunta para o senhor.
E, doutor Hilton, como saber, ou melhor, foi aprovada a revisão da vida toda?
Ainda está em discussão, o STF tomou conhecimento dessa causa, e aí, como o Fabiano mesmo lembrou, hoje ele está empatado, está o julgamento entre a possibilidade dessa revisão e a não possibilidade. Alexandre de Moraes pediu vista do processo para tentar analisar, vai retornar agora em discussão. Eles dizem que até dia 25 desse mês, até 9 de março, mas ainda não há o posicionamento certo, então é tudo muito incerto, tá? E vale destacar também que os outros ministros que já votaram, eles podem estar modificando, né, o seu voto para sim ou para não, então temos que aguardar realmente.
Vamos ter que aguardar mais um pouquinho aí, né? Agora, esses cálculos, doutor, é a partir de 94. Hoje esses cálculos já são feitos de forma para evitar esses problemas, para o aposentado não ter que no futuro também ter que fazer uma revisão. Hoje as coisas estão encaminhando diferente desse tempo que as pessoas perderam, quer dizer, provavelmente perderam, né, recursos.
Na verdade, esses cálculos, quem costuma fazer é o advogado contratado, tá? A pessoa, ela contrata o advogado vai ter que fazer toda uma série de cálculos buscando a conversão quase que direta do antigo plano que o Brasil possuía para o plano real. E aí todo esse fator é que vai contribuir. Aí a gente tem que apresentar essa planilha de cálculo na hora do processo para que assim o INSS posteriormente apresente a planilha dele também.
Agora são 7 horas e 32 minutos. Revisão da vida toda, revisão da vida inteira é o assunto de hoje com o Dr. Hilton Júnior, que propôs essa pauta, e você que está em casa aí acompanhando a gente. Eu particularmente não sabia, doutor. Para mim foi um pouco desconhecido, e até agradecer ao senhor por trazer esse assunto aqui para os nossos amigos que estão em casa e carecem de esclarecimento. Bem, estamos de volta aqui com o Jornal Primeira Página. Doutor Hilton, o senhor tem mais algo a falar sobre a revisão da vida toda?
O que eu tenho a falar, muitos dos colegas aqui ouvintes, muitos dos nossos ouvintes, é a revisão da vida toda. Hoje ela é um complexo, essa questão de entrar ou não com ação. Existem alguns profissionais que optam por entrar com a ação desde logo, né, tendo em vista que ainda não houve o julgamento, e ele tenta evitar, de certa forma, até mesmo a perda do cliente. Mas hoje eu opto por esperar, né, o julgamento do STF, até mesmo para não ter custos para o cliente que procura, porque se trata de uma ação bem complexa, é uma discussão que versa muito dinheiro para alguns aposentados, e são valores razoáveis, tá? E quando se vai fazer essa conversão, essa planilha toda, é importante que se tenha totalmente certeza de quanto vai pedir, né, para que não haja nenhum pedido exorbitante. Então hoje eu falo para você, ouvinte, que tenha a se aposentado antes desse período, que procure um profissional qualificado, procure um profissional da área, converse com ele sobre a possibilidade do seu caso, e caso você veja viabilidade junto com seu advogado e ele optar por ingressar com a ação antes, tenha certeza de que hoje é um processo que não tem uma resolução rápida, tá? É necessário primeiro essa resolução do STF, que tenha a possibilidade de ser julgado ainda esse mês, mas a gente sabe como é, não é via de regra, pode surgir outros efeitos mais urgentes antes, e aí essa pauta ela vai sendo sempre prorrogada.
Doutor Hilton, e como saber se eu tenho direito?
O direito, ele decorre exatamente de um cálculo que a pessoa pode fazer até por conta própria. Existem muitas pessoas que pensam o seguinte: antes de 94, antes dessa mudança do Plano Real, eu ganhava muito dinheiro, e aí, a partir do Plano Real, eu comecei a ganhar menos, né? E aí, quando saiu meu benefício saiu muito pouco, comparado ao que eu já recebia antes. Então, se você sentir essa diferença gritante no seu benefício, né, seu benefício ele não atingiu aquilo que você esperava, você pode estar procurando um profissional para estar fazendo exatamente essa consulta com você, para ver a possibilidade disso. Porque exatamente quem é a primeira pessoa que nota a diferença do seu benefício é a pessoa, né, contribuinte. Então, se você notou essa diferença muito grande entre o que você recebia antes dessa mudança da lei, antes da mudança do Plano Real, para que depois você passou a receber, então procure um advogado e veja se realmente houve essa mudança, essa diferença muito grande.
Pronto, esse é o caminho. Doutor, esse assunto encerra por aqui. Vamos estar aguardando aí dia 25 e vamos estar acompanhando, e com certeza voltaremos a falar sobre esse assunto. E para não perder o costume, nós temos uma pergunta aqui do ouvinte, doutor Hilton, para o senhor. Vamos ouvir.
Bom dia, Fabiano Lima. Aqui é Helene da Fazenda Barra. Eu queria perguntar a ele aí, que eu sou aposentada e eu não recebo meu salário todo, só recebo todo mês eles descontam do meu salário R$80. E o salário é 1.100 e eu só recebo 1.020. Queria saber por quê.
Essa é uma pergunta bem corriqueira, né, doutor? O que está acontecendo aí?
É verdade. Fabiano, são duas coisas que podem estar acontecendo no caso dessa senhora. Primeiro é que ela pode ter aberto uma conta no banco, e essa conta ter sido corrente, então cobra uma taxa bancária. E a outra, ela tem que verificar se não há desconto de qualquer tipo de empréstimo indevido, que acontece com algumas instituições financeiras, de fazer esses empréstimos indevidos no benefício da pessoa, e aí você vai constar lá de caso de desconto de R$80, de R$50, R$100, que a pessoa não tem conhecimento, nunca tomou o dinheiro ou nunca recebeu esse dinheiro. Então ela tem que verificar isso, né, para ver se não é um desses dois fatores, então, a cobrança da conta, do tipo de conta que ela recebe o benefício, ou algum empréstimo indevido que talvez ela não tenha conhecimento. Uhum.
Doutor, estourou aqui, doutor, mas eu tenho que fazer essa pergunta rapidinho aqui. A ouvinte está... 30 segundos, se eu puder responder. A ouvinte está dizendo que ela deu entrada no salário maternidade e foi negado. E eles estão exigindo comprovante de 10 meses antes. Ela está perguntando como é que é esse comprovante, o que é que eu faço para mim conseguir, pois a gente quase não compra nada aqui para casa, doutor. O que é que ela pode fazer para estar conseguindo esse comprovante?
Esse comprovante é comprovante de contribuição, Fabiano. O que, que significa isso? Ela tem que comprovar pelo um período pelo menos de 10 meses anteriores à solicitação de salário de maternidade de que ela trabalhou de carteira assinada ou de que ela é trabalhadora rural. Então ela tem que juntar no processo esse tipo de comprovante. Ou a carteira assinada, o recibo, tudo certinho, ou algum comprovante que comprove que desde a época que ela fez a solicitação ela é trabalhadora rural.
Ah, muito bem. Doutor Hilton Júnior, excelente final de semana para o senhor e até sexta-feira que vem, doutor.
Excelente final de semana a todos, um abraço e até sexta-feira que vem.